Olá, seja bem-vindo à nossa live. O assunto de hoje será cardio-covid. Desde o início de março, a Telelaudo tem buscado reunir informações sobre o papel da radiologia nessa pandemia. A Telelaudo é a líder em teleradiologia no Brasil. A gente atende mais de 400 serviços de radiologia, com uma equipe de mais de 100 radiologistas. Temos acompanhado o aumento no volume dos exames de tomografia de tórax. Desde março, já recebemos mais de 23.200 exames. E conseguimos identificar suspeita de coronavírus, né, COVID-19, em mais de 6.500 exames. Hoje vamos falar um pouco sobre a cardiologia e a COVID-19. Eu me chamo Mariana Coelho, sou médica radiologista, diretora médica da Telelaudo, e a nossa convidada de hoje é a doutora Tatiane Mascarenhas Santiago Emeric, fez residência em cardiologia e ecocardiografia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e tem título de especialista em cardiologia e área de atuação em ecografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem-vinda, doutora Tatiane.
Muito obrigada, Mariana, pelo convite, para a gente estar discutindo aqui um pouquinho sobre esse assunto que agora é mundial.
A COVID é uma doença infecto-contagiosa com mais de 8 milhões de casos no mundo e quase 900 mil somente no Brasil. Sabemos que os pacientes cardíacos são considerados de risco para a doença, então nos interessa discutir, por exemplo, a importância de se manter o tratamento das doenças crônicas do coração em paralelo aos esforços para conter essa pandemia, né? A gente vai abordar também indicações especiais para os médicos, cardiologistas ou não, em relação aos efeitos da COVID nos pacientes cardíacos e quais são os efeitos já conhecidos da doença no coração. É importante ressaltar que não há consenso, que estamos apresentando aqui é fruto da nossa prática e revisão da literatura até o dia de hoje, 18 de junho de 2020, às 10 da manhã. O vírus SARS-CoV-2, ele se liga, né? A gente sabe que ele se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina, a ECA2, humana. Você poderia explicar para a gente o papel dessa fisiopatologia nas manifestações clínicas da doença?
Então, Mariana, o vírus, o coronavírus, ele tem que ter um mecanismo chave fechadura, né? E ele usa a ECA2, que é esse receptor, que está em vários órgãos humanos, coração, pulmão, rim, intestino, para entrar e invadir o meio celular. Ele usa a sua proteína S para fazer essa invasão. Então, a proteína S do vírus é a chave, a fechadura é o receptor ECA2 que está nas células humanas. Quando essa acoplação acontece, ele faz essa invasão celular e começa a replicação. E daí é que surge toda a resposta inflamatória conhecida da SARS-CoV-2. A gente vê que quando isso acontece, a ECA2 circulante, ela acaba causando um down regulation dela na circulação. E isso acaba aumentando tanto os efeitos inflamatórios quanto o aterosclerótico, causando todo aquele fenômeno mais grave da doença. Isso, no início da pandemia, gerou um problema muito grande para a cardiologia, porque vários medicamentos que a gente usa no tratamento dos pacientes crônicos, hipertensos, insuficiência cardíaca, são os inibidores da ECA e os BRAS, que são os bloqueadores do sistema renina-angiotensina. E quando a gente faz isso, você acaba tendo um pouco de aumento dos ECA2, né, dos receptores ECA2. E aí se associou que isso poderia causar um pior prognóstico para esses doentes cardiológicos. Mas vários estudos depois saíram contradizendo isso. Você tem um estudo chinês com mais de 1.000 pacientes mostrando que os pacientes que mantiveram seu tratamento da sua doença crônica com esses medicamentos não tiveram pior prognóstico. Então, todas as sociedades hoje, tanto brasileira, americana, europeia, recomendam que os pacientes mantenham seu tratamento crônico, não interrompam suas medicações.
Ótimo. Quais são os padrões de dano miocárdico em pacientes com COVID-19?
Então, o dano miocárdico, ele é multifatorial. Ele é tanto pela invasão celular mesmo, pelo vírus, ação direta do vírus no miocárdio, quanto pela inflamação generalizada que a doença causa. E aí pode causar desde uma elevação do segmento ST, simulando um infarto, às vezes com coronárias normais, uma própria trombogênese, aumentando os infartos trombóticos mesmo. Você também tem a miocardite, levando também a descompensação de insuficiência cardíaca. Então, a gente tem insuficiência cardíaca aguda, síndrome de Takotsubo, que é uma outra alteração segmentar que o coração pode ter com coronárias normais por conta do estresse inflamatório. Uhum. Então, o coração acaba sendo atingido de diversas formas na doença grave. Também as arritmias aumentam bastante.
Com o início da terapia, né, antiviral, foram observados alguns efeitos colaterais cardiovasculares. Você poderia nos explicar quais foram os mais comuns?
Então, com o início da terapia antiviral, a gente acabou vendo que essas drogas, quando elas foram testadas in vitro, elas inibiam ali a replicação viral. Só que elas já são largamente usadas, né? A gente está falando da cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, são drogas que são bem utilizadas no meio médico para outras doenças. E só que quando você usa essas drogas no sistema cardiovascular, elas podem aumentar o que a gente chama de intervalo QT, que uhum. é um que a gente mede pelo eletrocardiograma isso, e esse aumento do intervalo QT, ele acaba aumentando a chance da gente ter mais arritmia. Uhum. Então, quando você pensa que você, num paciente grave, que já tem um miocárdio inflamado, por isso que começou a aparecer nos trabalhos posteriormente, que nesses pacientes internados, você tinha um maior aumento de arritmias, porque você juntava a inflamação que a doença já causava, uhum. mais uma droga que poderia estar aumentando ali esse intervalo QT, aumentando também a arritmia. Então, uhum. você tinha dois fatores que poderiam aumentar a arritmia.
Nossa. A troponina, ela deve fazer parte da investigação em exames laboratoriais para o paciente com COVID-19?
Deve. A troponina ultrassensível, acima do percentil 99, que é o que a gente usa laboratorialmente, ela faz parte da triagem desse paciente. Por quê? Porque quando ela está aumentada, isso geralmente ocorre aí por volta do 13º dia, ela dá um sinal para o médico que está acompanhando que esse paciente ele pode evoluir com gravidade, sim, do ponto de vista cardíaco, evoluindo para insuficiência cardíaca, evoluindo para descompensação, e aí sim, podendo causar aqueles pacientes que vão ficar mais tempo internado, ventilação mecânica, choque cardiogênico, podendo ter que evoluir para situações mais graves como o óbito, né? Então, a troponina é um parâmetro para a gente. A gente também tem outro biomarcador, que é em relação ao BNP, que uhum. é outro biomarcador, que é o NT, pro-BNP, que a gente também pode estar dosando. E quando a gente faz essa dosagem, a gente também dá um indício se esse paciente está evoluindo para um acometimento cardíaco mais grave. Então, eu acho que faz parte do exame laboratorial, sim, a gente dosar a troponina e também o NT pro BNP, que vai dar prognóstico para a gente, qual uhum. a evolução desse paciente.
Legal, Tati. Muito obrigada. Foi ótimo, eu agradeço muito a sua participação nessa live CardioCovid, nessa manhã. Por favor, não deixem de acessar a lista completa das referências utilizadas no blog da Telelaudo, no post com o título Live Covid. Obrigada pela audiência.
Muito obrigada pelo convite e vamos todos passar por essa.